Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor catarinense carioca Godofredo de Oliveira Neto, que nasceu em Blumenau, Santa Catarina, mas atua como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1980. Ensaísta, contista, romancista, Godofredo de Oliveira Neto é autor de 9 livros publicados, entre eles O Bruxo do Contestado, que saiu pela editora Nova Fronteira, Amores Exilados, editado pela Record, Marcelino Nambrá, finalista do Prêmio Portugal Telecom e Zafari Bourbon. Menino Oculto, de Godofredo Oliveira Neto, ganhou em 2005 o segundo lugar no Prêmio Jabuti. E em 2013, Godofredo de Oliveira Neto publicou o romance A Ficcionista, pela Imã Editorial. Por fim, em 2014, temos pela editora Batel o livro Ilusão e Mentira, as histórias de Adamastor e de Lalinha, sobre as quais vamos conversar nos minutos que seguem. Godofredo, por que foi que você estreou relativamente tarde como escritor publicado e por que a opção pelo romance histórico com O Bruxo do Contestado?
Eu acho que, assim, me encaminhei para a carreira também universitária de pesquisa, eu estudava os outros autores, né? Eu sempre escrevi desde 13, 14 anos, mas publicar mesmo, eu achava que eu não tinha nem esse direito, assim, né, de tantas pessoas boas que eu li e tal. Mas, enfim, eu resolvi fazer isso no meados dos anos 70 e publiquei só em 81, tendo um romance experimental. Na verdade, já publiquei em 81. Mas depois fiquei muito tempo, realmente, como você salienta, sem publicar, porque entrei na universidade e fui tomado por esse mesmo sentimento de perfeccionismo, né? E aí publiquei O Bruxo Contestado, que é, quer dizer, é um pouco um romance assim que começa lá no Contestado, realmente, mas vem até os dias atuais, assim. Eu diria mais do que um romance histórico, é um romance assim de extração histórica, ou seja, ele se baseia, né, num fato histórico, mas não para lá, né? Mas enfim, é um pouco também a questão que me assola sempre, de identidade, de raiz, de fragmentação, e quem somos nós. Eu tenho esse lado assim também de inquietação um pouco geopolítica do mundo, e eu acho que o Brasil não se conhece, né? O tempo que eu morei fora, me dei conta disso. O Brasil, acho que não se conhece, não sabe, por exemplo, como é que foi São Paulo, Rio de Janeiro durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas não sabem, muito menos na época do Contestado, que era 1912 por lá. Enfim, então eu acho que é um pouco de que eu tentar contribuir, humildemente, mas enfim, como romancista, para fixação um pouco de uma ideia, de uma noção de Brasil.
É, muito bem. Concordo inteiramente, né, que o Brasil precisa se conhecer melhor, né?
Exatamente.
A atual geração, às vezes, pensa que a literatura brasileira começou com a Semana de Arte Moderna.
Ah, pois é, exatamente.
É. Em 2002, Godofredo de Oliveira Neto chegou a publicar Ana e a Margem do Rio, que é um livro dirigido ao público juvenil. O que lhe rendeu essa experiência e por que não a desenvolveu, digamos, posteriormente?
Essa proposta, quer dizer, também dentro da mesma linha de conhecimento, eu fiz uma pesquisa muito aprofundada com a ajuda do filósofo Gerd Bornheim, que era meu amigo, infelizmente falecido, que é um grande filósofo brasileiro, né? E ele estava no final da vida se debruçando assim, sobre a mitologia dos índios brasileiros. Isso, eu tinha vivido uma experiência, não no Amazonas, mas no Sul, parecida, numa reserva indígena, com uma jovem, e eu era muito jovem na época. Enfim, aí depois estive no Amazonas, e me veio essa ideia de fazer esse resumo, assim, né, pegar os mitos indígenas mais importantes, como eu disse, com a ajuda do... E botar isso no papel, assim. É também a mesma linhagem, porque, na verdade, é uma Índia de 19 anos, jovem, que foi alfabetizada, enfim, que não foi alfabetizada em português, num colégio de freira, em plena Amazônia, e ela, uma professora pede a ela, estrangeira, pede a ela que passe para o papel todo o conhecimento que ela tem das histórias orais, obviamente, né? Então, de uma língua ágrafa, que é a língua dela, ela é da tribo Nauá, ela vai passar para o português, que ela sabe perfeitamente, porque ela estudou e conhece a literatura, etc., estudou no Colégio de Freira, mas aí ela, essa crise de passar para a língua portuguesa, algo que ela conhece através da mãe, histórias contadas pela avó, e quando passa para a língua portuguesa, naturalmente ganha um outro contorno, né? Um outro desenho, e isso deixa a Ana extremamente assim, deprimida, ansiosa, não sai o que era realmente na língua dela. Então, e nesse meio tempo, ela vai falando de todos os mitos importantes da região. Assim, né? Então, eu acho que isso também é dado assim, que descobri um pouco o país. Me lembrei que o José de Alencar vai lá desde o sertanejo, o gaúcho, né? Quer dizer, um pouco essa redescoberta do Brasil, assim, a partir dos anos 90, né? Que tem essa questão, ao mesmo tempo que se fala de desaparecimento da ideia de identidade com a globalização, com essa coisa do pós-modernismo, mas também surgem movimentos assim que justamente reivindicam, né, a nacionalidade, como a gente viu agora na ex-União Soviética, né?
Sem dúvida, né?
Ou na Espanha, agora, quer dizer, essa coisa de voltam os valores regionais, né? É uma coisa muito interessante, assim.
Os seus livros mais premiados, né, Menino Oculto e Marcelino Nambrá, são os que você considera hoje, assim, em retrospecto, os mais importantes, bem realizados, de sua produção?
Eu acho que o Menino Oculto, né, que você falou, né? O Menino Oculto é o que foi traduzido agora em Paris, na França, e teve uma repercussão muito, muito grande no jornal Le Monde, que comparou a obra de Almodóvar. E o jornal Le Figaro também fez apaixonante aquela expressão coup de cœur, né? E ganhou o prêmio principalmente dos chamados livreiros da França. Os livreiros da França tem uma associação e elegem ali um número X de livros em várias áreas, né? E a tradução do Menino Oculto, L'Enfant Caché, ficou, né, com essa premiação. Então, esse que já tinha recebido ali competindo no segundo lugar no Jabuti. Primeiro foi o Milton Atum, que eu fiquei muito feliz de estar assim com um grande escritor, ali primeiro e segundo lugar, né? E então esse acabou tendo uma divulgação muito grande, né? Um pouco inesperadamente, talvez, não sei. E aí é o livro que tem mais mídia, vamos dizer assim, que tem
sim.
E junto com o Bruxo Contestado.
Tá certo.
O Bruxo Contestado.
E agora, seu romance mais recente, A Ficcionista?
A Ficcionista é uma proposta bastante ousada também. Eu fico procurando, assim, como é que eu vou dizer, procurando um pouco estilos, identidade literária, né? Acho que é importante para o escritor, sempre achando, buscando formas, assim, para passar o seu texto, né, a sua narrativa, né? Então, a Ficcionista é uma moça ex-drogada, se prostituiu, etc., resolve ir para um lugar mais afastado possível no mundo, que ela entende, que é um posto de gasolina abandonado, numa estrada abandonada completamente, e ela se esconde lá e ela tenta então, quer dizer, tá viva, mas resolve... Ela recebe a visita de um escritor que soube da existência dessa moça, que é a Nikki, e ele vai até ela e diz a ela que ele quer comprar a sua história, se ela concorda em vender a sua história. E ela diz, bom, bem, assim, acaba vendendo, então tem essa história do autor, né? E ele grava e episódios e naturalmente tem essa história do autor, que não é mais o autor, quem é o autor, se é se não é ela, né? Uhum. E é ele, mas depois ele diz a ela, não, mas o meu nome é que vai ficar na capa, os seus aparecem, sabe? Enfim, então tem essa... E às vezes ela se insurge, não, mas não é isso que eu disse, não foi essa minha... O que eu passei realmente, mas disse, mas eu quero assim... Ele vai mudando também, que é um pouco também essa questão da escrita, né? De como escrever, assim, né? Um pouco de criação, assim.
Estamos conversando com o escritor catarinense, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Godofredo de Oliveira Neto. Voltamos já.